Milho e frango são os principais componentes de rações para pets no Brasil. Modelo de negócio usado pela NASA pode abrir portas para países sem tradição na área espacial. Estudo analisa o perfil dos juízes brasileiros. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades divulgados nas edições de março e de abril. O conteúdo da revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessado no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Em uma experiência polêmica, pesquisadores da Universidade Yale, nos Estados Unidos, conseguiram restaurar funções cerebrais de porcos 4 horas depois de os animais serem abatidos. A equipe restabeleceu a circulação no cérebro e recuperou funções de suas células ao bombear um líquido rico em oxigênio e nutrientes para o interior das artérias cerebrais. Nas 6 horas em que eles permaneceram conectados à máquina, os cérebros dos animais voltaram a consumir oxigênio e energia. Segundo os pesquisadores, os cérebros se comportavam como se, em nível celular e molecular, estivessem ainda vivos. Mas em nenhum momento foi observada atividade elétrica organizada, necessária para funções complexas como atenção, percepção e consciência. O estudo pode ter criado um novo modelo para estudar doenças neurológicas e testar tratamentos. E também abriu discussões éticas sobre os limites da vida e da morte.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Cérebro Eletrônico.
O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda, ele é quem manda, mas ele não anda. Posso pensar se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, só eu cá com meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso, eu posso decidir se vivo ou morro, porque sou vivo, vivo pra cachorro, e sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro em meu caminho inevitável para a morte. Ah, 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 porque eu sou vivo, ah, sou muito vivo. E sei que a morte é nosso impulso primitivo. E sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Ah, 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 ah. Se Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste, só eu cá com meus botões de carne e osso, eu falo e ouço, eu penso e posso, eu posso decidir se vivo ou morro, porque sou vivo, vivo pra cachorro, e sei que cérebro eletrônico nenhum me dá socorro com seus botões de ferro e seus olhos de vidro. Faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda. Faz quase tudo, mas ele é mudo. Ele é quem manda, mas ele não anda.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Em março aconteceu o teste inaugural da primeira cápsula projetada por uma companhia privada para levar seres humanos ao espaço. A empresa que desenvolveu a cápsula Crew Dragon é norte-americana, é a SpaceX, mas o fato de a iniciativa privada ter realizado esse feito sugere uma chance de negócio para países com pouca tradição na área espacial. Para falar sobre esse tema, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com o engenheiro espacial Lucas Fonseca. Ele é fundador da Airvantes, uma empresa de tecnologia aeroespacial que oferece serviços na Estação Espacial Internacional. Está aqui conosco no estúdio da Rádio USP o Ricardo Zorzetto, que é o jornalista que escreveu a matéria sobre esse tema na edição de abril da revista. Olá, Lucas, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por vir aqui no estúdio falar com a gente.
Eu que agradeço o convite e é sempre um prazer poder falar de um tema tão fantástico.
Nós é que agradecemos. O Ricardo Zorzetto vai fazer a primeira pergunta.
Para começar, você pode contar para a gente um pouco o que é essa cápsula Crew Dragon da SpaceX, né? A empresa do bilionário sul-africano, na verdade, né? Elon Musk. E como é que ela está sendo testada e para que está sendo testada?
Quando houve a aposentadoria dos anos espaciais, os Estados Unidos ficou dependente dos russos para enviar astronautas até o espaço, né? Então isso com certeza feriu toda a geopolítica americana, era uma situação não muito agradável. E o governo americano começou a fomentar a ideia de que empresas privadas poderiam propor uma alternativa para se chegar ao espaço com uma tripulação. São mundos à parte, se você colocar um satélite ou colocar um ser humano no espaço. É óbvio que a preocupação de colocar um ser humano no espaço é muito maior do que se colocar só um bem material. Então, algumas empresas começaram a concorrer, né? Você tem a própria Lockheed Martin e, entre elas, a própria SpaceX. A Crew Dragon é o módulo da SpaceX que pretende-se chegar, por exemplo, até a Estação Espacial Internacional, levando esses astronautas até lá.
Você veria como uma espécie de transporte de seres humanos para a Estação Espacial Internacional, só até aí?
Não, ele poderia inclusive servir para uma economia que está muito em voga agora, que a gente chama de economia cislunar, que é a ideia de se fazer uso de todo o espaço, desde a Terra até a Lua. Então, levar astronautas até uma base orbital lunar poderia ser utilizado através da Dragon também.
E esse trabalho que hoje é feito só pelas cápsulas Soyuz russas, é isso?
Exatamente. Hoje em dia, o único país que leva rotineiramente astronautas até o espaço são os russos.
A China conseguiu também já, não?
Verdade. É porque a China é um universo à parte, né, nessa área espacial. Mas a China, inclusive, tem a estação espacial também, né? Você tem astronautas. A estação espacial chinesa é de uma modernidade muito grande. Acontece que a gente não tem lá muito acesso à tecnologia deles, a gente não sabe o que ocorre. Mas parceiros de negócios aí que visitaram recentemente a China diz que a estação espacial, a parte principalmente laboratorial da estação espacial chinesa, está muito à frente da estação espacial internacional, o que é algo muito bacana.
Nós estamos conversando com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, fundador da Airvantes, uma empresa de tecnologia espacial que oferece serviços na estação espacial internacional. Ricardo Zorzetto.
Retomando um pouco, você disse que começa-se a desenvolver, as empresas privadas entram nessa corrida quando os Estados Unidos perdem ali a capacidade de mandar seres humanos para o espaço. Isso acontece quando e por quê? Como é que isso mudou?
Não aconteceu de uma hora para outra, né? O programa da Space Shuttle, né, do ônibus espacial, foi talvez a maior maravilha que a humanidade já fez em questão de engenharia, mas economicamente falando, foi um fracasso. Então, tinha-se uma ideia de que ele custaria um terço do preço que ele realmente custava para ser lançado. E isso fez os Estados Unidos perder um mercado muito grande comercial, porque acreditava-se que o ônibus espacial era um vetor muito bom para se colocar um satélite no espaço. Então, logo após o acidente da Challenger, em 84, as empresas começaram a hesitar de comprar serviços do ônibus espacial. E foi quando os russos vieram, começaram a ganhar muita força nesse tipo de serviço, e os europeus também, principalmente com o programa Ariane, né? Houve esse ato por vários anos, porque às vezes não quis aposentar o ônibus espacial, percebeu que foi muito dinheiro gasto e aquilo era importante, mas isso minou todo um resto de desenvolvimento de novas espaçonaves americanas, principalmente para se colocar astronautas no espaço, porque isso já vinha sendo feito subsidiado pelo ônibus espacial. Então, quando teve-se que aposentar esses ônibus, até pela questão de quantidade de voos que eles já tinham sofrido, os acidentes, primeiro da Challenger, depois da Columbia, teve-se que achar uma nova alternativa que pudesse levar astronautas americanos, e isso levou muito tempo para ser decidido a melhor maneira, e foi quando talvez casado aí com todo o movimento do que a gente chama de New Space, onde o Elon Musk inaugurou, percebeu que existia essa possibilidade de fazer isso através de uma iniciativa realmente 100% privada, que é o caso da SpaceX.
Aproveitando que você tocou nesse assunto, o que é o New Space e como é que funcionava antes dele? Como é que era o desenvolvimento tanto de foguetes quanto de cápsulas que transportam ou carga ou pessoas? Como é que funcionava antes e como é que é agora nessa era que vocês chamam de New Space?
As empresas que trabalham na área aeroespacial, elas obviamente têm incentivo privado, mas elas são muito dependentes dos ensejos governamentais. Então, você teve, por exemplo, a corrida espacial, e o governo americano foi lá e falou, olha, eu preciso disso. E empresas foram contratadas aí em regime licitatório americano para prover determinada tecnologia para a área espacial. O New Space, ele vem num contraponto de que não era esperado esse desejo do governo. Na verdade, você, a partir de novas tecnologias, criou a possibilidade de ter modelos de negócio próprio, né, que são sustentáveis, sem depender de um cliente único, que é o governo. Então, o Elon Musk, quando fundou a SpaceX, a grande diferença que ele fez é que ele não teve um pedido do governo para fundar a SpaceX. Ele não teve uma encomenda do governo para isso. Ele sentou e pensou, olha, eu preciso achar um modelo onde, fazendo uma empresa, eu consigo tornar ela economicamente sustentável através de clientes. E aí, não quer dizer que o governo não é um grande cliente da SpaceX. Hoje em dia é o maior cliente da SpaceX, mas ele não,
e
não existiu.
Foi muito importante no começo da SpaceX para ela, enfim, ela injetou bastante dinheiro em pesquisa ali dentro. Né?
E não só dinheiro em pesquisa, em tecnologia também, porque a tecnologia usada na SpaceX nada mais é do que uma tecnologia que vem sendo amadurecida ao longo de toda a história da pesquisa espacial. Então, inicialmente a gente separava essas entidades dependentes governamentais de Old Space e essa nova empreitada de New Space, mas percebeu que, de certa forma, estava sendo um pouco, vamos dizer, injusto com essas empresas antigas de chamá-las de Old, e hoje em dia a gente chama de Legacy. Então, é o legado que uma indústria trouxe para criar uma nova oportunidade de empreitadas espaciais privadas, como se fossem, vamos dizer, startups.
Nós estamos conversando com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, fundador da AirVentes, uma empresa de tecnologia aeroespacial que oferece serviços na Estação Espacial Internacional.
A grande diferença, então, entre o modo de funcionar das empresas antigas e o das novas é o quê? Está numa limitação nos recursos que se pretende investir ou depende do casamento desses recursos com a demanda, não ser só do Estado, eu desenvolvo o meu foguete com um determinado objetivo e vendo esse serviço para diferentes pessoas?
Não, eu diria que a principal diferença é que hoje em dia você tem tantas atividades econômicas que podem ser realizadas no espaço, que o governo abriu mão de querer decidir o que vai ser feito e não vai ser feito. Então, possibilitou empresas de fundo de garagem, como se tivesse ocorrendo novamente ali aquele boom de empresas do Vale do Silício no final da década de 80, né, das empresas digitais. É um novo movimento que, ao invés de estar acontecendo só no Vale do Silício, hoje em dia acontece praticamente em vários países de primeiro mundo e países em desenvolvimento, mas a ideia principal é de que você possa ter uma empresa que possa fazer uso do espaço de alguma forma e isso seja sustentável. Essa é a grande diferença.
Bom, a falta da Guerra Fria para impulsionar ali o apetite dos países em investir em muito dinheiro nisso também cumpre um papel, não?
Cumpre, mas está sendo, de certa forma, substituído por essa competição entre China e Estados Unidos de chegar na Lua e ter uma base lunar. Tudo isso, hoje em dia, começa a ter uma retomada muito forte geopolítica.
Essa nova fase abre oportunidades para o Brasil, dessa economia espacial, como a gente pode chamar assim?
Isso é uma pergunta interessante, porque o Brasil tem um dos programas espaciais mais antigos do mundo, né? O programa brasileiro é o quarto mais antigo do mundo. Foi fundado, a primeira tentativa ali foi em torno de 1956, pouco resultado obteve até hoje, né? Então a gente não criou uma prioridade muito grande no programa espacial, mesmo tendo ele muito antigo. Mas respondendo sua pergunta, o Brasil ele precisa encontrar aptidões junto ao espaço, né? Então não adianta a gente querer atacar todas as frentes possíveis. No Space a gente consegue categorizar em diversas atividades distintas, mas o fato da gente ter, por exemplo, uma base de Alcântara, e um dos grandes mortes futuros do New Space é o serviço de base de lançamento, como que eu consigo fazer uso de ter uma pérola em nossas mãos para movimentar todo um mercado dentro do país. Então, eu diria que sim, se for bem planejado, bem pensado e executado, a gente tem diferencial suficiente para entrar nessa corrida de igual para igual com qualquer outro país.
Mas diferencial em que áreas? A AirVentes presta serviços na Estação Espacial Internacional. A gente está falando de desenvolvimento de tecnologia, de prestação de serviços específicos. O que seria esse ecossistema de inovação aí que se criaria em torno da plataforma de Alcântara?
Bom, eu não acho que o Brasil deveria investir muito dinheiro para ter um programa pleno de lançadores espaciais, por exemplo. Eu acho que a gente tem abertura, por exemplo. Você citou a área de serviços, né? Então, hoje em dia, quando você coloca na mesa a oportunidade que você pode ter no espaço, boa parte está dentro da área de serviços. O Brasil poderia ser um ótimo entregador de novos serviços, e isso poderia estar muito ligado ao fato da gente, inclusive, prestar o serviço de lançamento de foguetes daqui. Então, uma vez que você cria um vetor que tem uma economia espacial ali acontecendo por conta de uma atividade que demanda uma rotina muito grande, eu posso pegar esse entorno e criar pessoas qualificadas para prestar outros tipos de serviços na área espacial.
As empresas desse polo aeroespacial, de que forma elas poderiam colaborar para isso?
Se elas querem, de fato, entrar nessa nova economia espacial que vem surgindo, primeiro elas têm que se desvincular dessa ideia do legacy space, né, da dependência do governo, e isso no Brasil é muito forte. Então, elas têm que se reinventar de tal forma onde elas enxerguem que existe uma possibilidade de vida além do governo. Então, esse seria o primeiro ponto para você modernizar a indústria de São José dos Campos. Eu acho que uma vez que você tem essa estrutura já pronta, a facilidade de fazer isso acontecer é muito grande. É questão só de modificar o mindset que existe hoje em dia. Então, a gente pode fazer com certeza uso dessa indústria já existente, né?
Muito bem, nós conversamos com o engenheiro espacial Lucas Fonseca, diretor da Ervantes, uma empresa de tecnologia espacial que presta serviços na Estação Espacial Internacional. Para saber mais sobre a cápsula norte-americana projetada por uma empresa privada para levar seres humanos ao espaço, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Lucas Fonseca, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui no estúdio da Rádio USP. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, como hoje em dia eu lidero uma missão lunar, Luar do Sertão, na voz da Maria Bethânia.
Mas explica o que foi que era a sua missão lunar, então.
É um dos motivos que eu trabalhava para a agência espacial, para um projeto da Agência Espacial Europeia, e percebi que haviam poucos brasileiros naquela mesma situação. Falei, olha, alguém tem que fomentar a cultura espacial nesse Brasil, né? E aí a gente propôs em 2014, eu e outros colegas com um pensamento muito parecido, a ideia de fazer uma missão lunar para divulgar a temática espacial no Brasil. A gente tem um fim científico, mas muito maior do que isso, a gente quer colocar o Brasil em pé de igualdade nessa nova economia espacial que vem surgindo aí para as próximas décadas.
Perfeito, vamos ouvir então Luar do Sertão, Catulo da Paixão Cearense, né?
Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina
chora a sua viuvez. Azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver minha ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Vou azulão, vai contar, companheiro, vai, azulão, azulão.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Ossos e dentes encontrados em uma caverna no norte das Filipinas foram atribuídos a uma espécie humana primitiva até então desconhecida, o Homo luzonensis, que viveu na região há mais de 50 mil anos e provavelmente não passava de 1,5 metro de altura. O material fossilizado foi escavado entre 2011 e 2015 pelo grupo dos paleoantropólogos Florent Detroit, do Museu Nacional de História Natural de Paris, e Armand Salvador Mijares, da Universidade das Filipinas. Os ossos e dentes encontrados teriam pertencido a dois adultos e a uma criança. Um dos fósseis foi datado em 50 mil anos, mas é possível que os indivíduos dessa espécie já vivessem ali bem antes. Os dentes guardam semelhanças com os de espécies antigas e modernas do gênero Homo, ao qual pertencem os seres humanos atuais. O que muda é a proporção entre o tamanho dos dentes molares e dos dentes pré-molares. Os ossos das mãos e os dos pés são curvos, talvez adaptados para subir em árvores. A nova espécie é a segunda identificada neste século no sudeste da Ásia. Em 2004, foi descrita a Homo floresiensis, que chegava a 1 metro de altura e viveu mais ao sul, na Indonésia. Nós seguimos com Raul Seixas e a música Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás.
Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
Eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. É, eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha, e o soldado
soldado que sonhava com a amada. Numa cama de campanha, eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda. E quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda.
Eu nasci
há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos
e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, porque eu nasci há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos
e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.
Brasil. Entrevista.
Duas pesquisas realizadas no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, o SENA, no campus de Piracicaba da USP, analisaram a composição das rações brasileiras para cães e gatos e constataram que os principais ingredientes desses alimentos não são exatamente aqueles que vemos nas embalagens. O que os pets mais ingerem ao comer essas rações são, na verdade, milho e subprodutos de aves, como farinha de vísceras de frango. Para falar sobre os resultados desses trabalhos, nós estamos na linha com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli. Ele é pesquisador e professor da USP e coordenou essas pesquisas. Olá, professor. Muito obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigado. O prazer é meu. Um abraço aí aos ouvintes.
Esses resultados revelam um cenário comum para todas as rações brasileiras ou tem marcas que podem ter composições diferentes?
Não, realmente tem marcas que têm uma composição diferente, principalmente essas rações que estão chegando agora no mercado, que são rações gourmetizadas, né? Que tem pacotes lindos, fotografias maravilhosas na capa, são caras. Alguma dessas rações tem um perfil de composição um pouco mais diferente, mas o grosso da ração animal brasileira, se nós falarmos de ração seca, são frango e milho. Se nós falarmos sobre ração úmida, aí é frango e, em vez de milho, muda-se para arroz ou soja, alguma planta que segue o ciclo fotossintético C3. É basicamente isso. Não implica aqui nenhum julgamento de valor sobre a qualidade da ração, mesmo porque nós teríamos que fazer testes de digestibilidade e outros testes para saber da qualidade. Mas implica, como sempre, não se deixa claro o que se está comprando na indústria alimentar brasileira, né? Esse eu acho que é o principal problema, é a propaganda enganosa.
Quer dizer, as embalagens não costumam destacar o milho e o frango como principais ingredientes, não é isso?
Assim como a cerveja brasileira não costuma dizer que tem milho, nem o shoyu brasileiro costuma dizer que tem milho, como nós já mostramos aqui no nosso laboratório. E as rações animais, a mesma coisa. Às vezes tem uma foto bonita de um bifão ou de um peito de frango, quanto na realidade não é isso que está na ração, né? Por exemplo, carne bovina dificilmente encontrada numa ração feita aqui no Brasil, né? Então, mais uma vez, eu acho que a gente, de uma certa forma, desculpa o trocadilho, está comprando gato por lebre, né?
Professor, quantas amostras de ração para cães e gatos foram analisadas?
Olha, nós analisamos um total de 82 rações para cães e cerca de 56 rações para gato. Obviamente não inclui todas as rações possíveis, porque, por exemplo, só um fabricante tem mais de 70 tipos de rações. Mas é uma amostra bastante, a gente acredita, como foi feita ao acaso, estatisticamente correta. É uma boa amostra da indústria brasileira, né?
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli, ele é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP. Professor, além da questão da propaganda a que o senhor se referiu, tem outras implicações? Lendo a reportagem sobre os estudos, tem uma questão ali nos gatos de comerem talvez mais carboidrato do que eles deveriam. Qual é o tamanho desse problema?
Ah, exatamente. É bem lembrado. Os gatos descenderam de um animal chamado Felis silvestris, que era estritamente carnívoro. E se você reparar a fisiologia do gato, ele é um animal carnívoro que suporta digerir um pouco de carboidrato, principalmente para dar energia. Na literatura existe assim, um consenso, não existem muitos estudos, mas é um consenso que isso não deve passar de 10%. Né? E as rações brasileiras, principalmente as rações secas para gato, elas passam muito de 10%. E existe também, apesar de não haver consenso na literatura, existem trabalhos que mostram que uma carga muito grande de carboidratos por um longo tempo de vida do gato pode trazer problemas renais, problemas de obesidade, problemas de diabetes. Então, sim, pode ter um problema com a saúde do animal. Já as rações úmidas de gato, elas, a maioria tem menos que 10%. Né? Então, se realmente você gosta do seu gato, é melhor você comprar uma ração úmida e não seca. Já o cachorro, ele é um carnívoro que a gente chama carnívoro flexível. Ele suporta uma quantidade maior de carboidrato. Só que a média da ração brasileira é 60% de produto animal e 40% de produto vegetal. Não existem estudos a longo prazo mostrando quais seriam os problemas de o cachorro estar ingerindo uma quantidade tão grande de carboidratos. Então fica a interrogação, né? Nós necessitamos estudos mais compreensivos para entendermos melhor como essa carga elevada de carboidrato nos cachorros e algumas rações de gato alterariam a fisiologia desses animais, quais seriam os efeitos maléficos. Em gato existem alguns trabalhos mostrando que existem efeitos deletérios. Em cachorro ainda a literatura não mostra. Não existe uma quantidade de artigos suficiente para a gente chegar a uma conclusão. Mas o cachorro cresceu carnívoro, todo cachorro é descendente do lobo. Mas ele tem uma adaptação melhor para comer carboidrato, principalmente quando ele foi domesticado pelo homem. Se o cachorro foi domesticado pelo homem, quando o homem era caçador, coletor, ele começou a interagir com o lobo, né? E esse lobo foi sendo domesticado. Então ele acabou se adaptando melhor à dieta humana, que tem uma quantidade bem maior de carboidrato.
Nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli, ele é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, no campus de Piracicaba, da USP. Professor, só para o ouvinte entender, que técnicas que vocês usaram para conseguir descobrir qual é a composição das rações?
Nós usamos, no nosso laboratório, especialista e pioneiro aqui no Brasil, de uma metodologia que chama isótopos estáveis. Nós medimos razões entre átomos, né? Por exemplo, utilizamos esse trabalho carbono e nitrogênio. Então a gente usa a razão entre número de átomos de carbono 13 sobre número de átomos de carbono 12, e outra relação seria número de átomos de nitrogênio 15 sobre número de átomos de nitrogênio 14. Com esses dois marcadores isotópicos, entre aspas, eu consigo chegar a distinguir que tipo de planta e que tipo de proteína animal você tem num produto, como por exemplo ração animal. Né? Nós utilizamos, por exemplo, a mesma técnica para saber se tinha milho ou não na cerveja brasileira. Então é uma técnica consagrada mundialmente, é muito utilizada, e nós temos aplicado sistematicamente nos alimentos produzidos aqui no Brasil, justamente para mostrar o que o consumidor está realmente consumindo. Então acho que é um direito do consumidor. Assim como uma fábrica de ração tem o direito de colocar o que ela quiser dentro da legislação, o consumidor também acho que tem o direito de saber o que ele está comprando.
Professor, por que que vocês não contaram quais foram as marcas das rações que foram analisadas? Para terminar, também queria arrematar lhe perguntando que outros tipos de testes que vocês pretendem fazer com rações brasileiras.
Nós não colocamos os nomes das rações porque foi uma sugestão de um dos revisores. Esse artigo foi publicado numa revista chamada PeerJ sobre cachorros, e o de gato está em revisão em uma outra revista. E o revisor falou, olha, eu acho que no primeiro momento vocês não deveriam mostrar as marcas da ração, fazer um estudo mais específico, por exemplo, repetindo várias... por exemplo, nós temos só uma amostra por marca de ração. O que o revisor sugeriu é que nós comprássemos mais ração da mesma marca para ter uma repetição, para ter uma certeza ainda maior. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós pegamos as rações mais caras do mercado brasileiro, você tem uma ideia, tem rações que chegam a R$60 o quilo, e estamos analisando essas rações, compramos 3, 4, 5 pacotes dessas rações em locais diferentes e estamos repetindo o mesmo estudo. Aí sim, nós vamos ter condições muito mais rigorosas para divulgar o nome dessas rações. E outra coisa que nós estamos começando a fazer no laboratório são esses estudos de digestibilidade. Por exemplo, uma ração pode ter uma quantidade, indicar uma quantidade produto vindo de bovinos muito grande, quando você vai ver a farinha de osso, que a digestibilidade é horrível. Então, nós estamos partindo para esse lado também, é para aí que nós estamos avançando.
Perfeito, nós conversamos com o engenheiro agrônomo Luiz Antônio Martinelli, ele é pesquisador do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, no campus de Piracicaba, da USP. Para saber mais sobre a composição das rações brasileiras feitas para cães e gatos, leia a reportagem de Rafael Garcia na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Um trabalho realizado há quase 10 anos pelo historiador da arte Andrew Talon pode auxiliar na reconstrução da Catedral Notre-Dame de Paris, que ardeu em chamas no dia 15 de abril. Um estudioso do período gótico e ex-professor do Vassar College em Nova York, Talon fez um mapeamento digital da catedral em dezembro de 2010 usando um scanner a laser de alta resolução. Posicionou o equipamento em cerca de 50 pontos dentro e fora da igreja, fazendo medições com precisão milimétrica. Também tirou fotos panorâmicas a partir de cada ponto e aplicou essa imagem sobre um modelo digital para criar uma reconstituição exata do edifício que agora pode ser útil na reconstrução.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pesquisa Quem Somos? A Magistratura que Queremos, da Associação dos Magistrados Brasileiros, atualizou em 2018 o perfil dos juízes brasileiros que havia sido mapeado em 1996. Para falar sobre as mudanças observadas entre os dois levantamentos, nós estamos na linha com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, que participou das pesquisas. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Eu é que agradeço pelo convite.
Professor, para começar, queria lhe perguntar qual é o atual perfil do magistrado brasileiro e o que mudou na comparação com o estudo anterior que foi realizado em 96.
Quando a gente fala do magistrado brasileiro, a gente está falando de uma corporação que é diferenciada pela própria estrutura do poder, né? Então, basicamente, nós temos uma justiça estadual, uma justiça federal e a justiça trabalhista, além da justiça militar, né? Isso por si já demarca diferenças importantes. De qualquer modo, se a gente for fazer uma caracterização sociológica mais geral, a gente pode dizer que a magistratura brasileira, o retrato que a gente tinha tirado nos anos 90, indicava uma corporação que a gente pôde qualificar como democratizada na sua origem social. Um terço dos magistrados brasileiros, naquela pesquisa, vinham de famílias de classes populares, o que indicava um aspecto que a gente considerava positivo, de que os mecanismos de recrutamento, que evidentemente começam a partir do momento que você se forma no curso de direito, né? Mas de que os mecanismos de recrutamento vinham, de algum modo, permitindo essa heterogeneidade da corporação. Esse dado, de certo modo, lá nos anos 90, a gente já tinha percebido uma certa tendência à apropriação da profissão por segmentos mais de setores de classe média, né? Isso, de fato, aconteceu quando a gente contrapõe a pesquisa dos anos 90 com essa concluída em 2018. A gente hoje pode falar que cerca de 25% dos magistrados vêm das famílias populares, de classes populares. De qualquer modo, você ainda tem uma corporação com um perfil socioeconômico relativamente heterogêneo, plural, né? Não se confirmou a tendência que nós havíamos identificado nos anos 90 de feminização, de juvenilização. A corporação se mantém majoritariamente masculina e houve, ao contrário do que a gente imaginava, um certo envelhecimento da corporação. Então, essas são as variáveis fundamentais, né? É uma corporação que, do ponto de vista da sua opção religiosa, ela hoje é menos católica do que era, mas é interessante que o grupo que mais cresceu não foi exatamente dos evangélicos, mas sim dos espíritas, né? É um dado que precisa ser melhor compreendido, né? Eu acho que a gente conseguiu detectar uma mudança que nos parece importante, significativa. A gente tinha um magistrado muito animado pela agenda do acesso à justiça nos anos 90, né? Vivia-se um esforço que passava pelos poderes judiciários, mas encontrava muito eco nas associações de magistrados e, por conseguinte, no próprio magistrado, que era de ampliação dos mecanismos institucionais de acesso à justiça. Essa agenda perdeu muita força, né, em favor de uma agenda que pensa o judiciário muito mais como um poder de controle da moralidade pública, controle do que seriam situações de corrupção, controle da ordem pública, né? Então, isso é um deslocamento importante também, mas... Enfim, tem muitos outros aspectos que a gente pode ir falando ao longo da nossa conversa.
Nós estamos conversando com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Professor, esses outros aspectos, essa certa... esse arrefecimento do processo de vinda de pessoas de origem mais pobre, tem a questão das mulheres também, que, enfim... tem menos, a participação feminina caiu um pouquinho. Por que se imagina que isso aconteceu?
Quanto à questão da composição socioeconômica, eu acho que essa era uma tendência esperada, e eu diria até que não deixou de nos surpreender o fato dela não ter se mostrado mais acentuada, né? Por quê? Porque o Brasil dos anos 90 ainda vivia o efeito da chamada mobilidade social estrutural, né? Que é um tipo de mobilidade que acontece quase que muito digamos, num período muito específico, de países que vivem grandes processos de transformação da sua base econômica, como foi o caso do Brasil, um país que era rural, se tornou urbano, né, com uma economia industrial e com uma ampliação muito grande do Estado, e isso também acompanhado pela ampliação do acesso às faculdades de direito, né? Basta lembrar que boa parte daquele terço dos juízes que vinham das famílias populares, em geral estudavam à noite em faculdades privadas, né? Então, isso tudo abriu muito, criou possibilidades, de fato, de uma mudança profunda do perfil da magistratura brasileira. A mobilidade estrutural perde força, né? Na medida em que o país, consolida um certo padrão de estrutura econômica e também de organização do Estado, dá lugar ao que se chama de mobilidade circular, né? Mobilidade social circular é aquela que para um subir alguém tem que descer, né? Então isso aumenta muito a competição por vagas e, obviamente, o acesso a carreiras jurídicas que são, de carreiras de elite em qualquer país, né? Então, de fato, os custos para você se tornar magistrado aumentaram muito, né? A gente já vinha, desde os anos 90, identificando uma tendência que se consolidou quase que de se tornar obrigatória a passagem por cursos preparatórios para o concurso para a magistratura, né? Esses cursos, em geral, são bem pagos. Isso, naturalmente, também torna mais restrito o acesso à carreira. Mas, apesar disso, como eu disse, isso não foi capaz de, de reduzir de forma mais drástica a entrada de juízes oriundos de famílias populares, né? Quer dizer, isso é um dado interessante que precisa ser melhor compreendido, mas eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, porque naturalmente que a origem social tem um peso, tem uma importância, na maneira como o judiciário se relaciona com as questões sociais num país tão desigual como o nosso. Seria muito ruim se a gente tivesse um judiciário composto exclusivamente por segmentos da classe média e alta, né? Então, acho que esse é um dado relevante, positivo. Não houve uma mudança mais profunda, foi menor do que a gente imaginava, mas isso deve estar sempre na nossa, enquanto sociedade, a gente deve estar sempre muito atento aos mecanismos de recrutamento dos futuros juízes, né? E o aspecto da feminização também não deixa, esse foi mais surpreendente. Na verdade, havia uma expectativa, quando a gente concluiu a pesquisa dos anos 90, de que a carreira fosse acompanhar a tendência dos cursos de direito. Os cursos de direito claramente se feminizaram, né? E, no entanto, isso não vai ter a mesma, o mesmo impacto, não vai ter uma correspondência tão precisa, tão perfeita no que se refere ao perfil de gênero da magistratura.
Nós estamos conversando com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Professor, tem um dado que me chamou a atenção aqui na reportagem sobre a pesquisa, que é o fato de que 52% dos magistrados de primeira instância disseram que não podem não considerar a jurisprudência nos seus julgamentos. Quer dizer, o que isso implica no funcionamento do judiciário? Isso é um problema?
Olha, vamos só admitir que nós temos aí um embate, né, que não é de hoje, entre o que seria o vértice do judiciário e o magistrado de primeira instância, né? Nosso modelo, que é um modelo, claramente de civil law, acaba criando, né, criou muitos mecanismos de revisão da decisão judicial de primeira instância. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se você fragiliza o juiz de primeira instância, você não só torna a justiça muito mais morosa, mas também torna ela muito mais cara, porque a população, de uma maneira geral, teria muita dificuldade de recorrer ao segundo grau e, eventualmente, até ao terceiro e quarto graus, né? Então, a agenda de fortalecimento do juiz de primeiro grau é uma agenda democrática, mas é claro que isso implicaria também, né, por isso até interessante a conexão com o tema do recrutamento, né, implicaria em procedimentos talvez mais democráticos ou mais discutidos, debatidos a respeito dos mecanismos de recrutamento do juiz. Então é um embate, porque, por outro lado, quem defende a racionalização do judiciário, quem defende a celeridade como uma agenda com um fim em si mesmo, valoriza sempre os mecanismos de jurisprudência, de súmulas que seriam vinculantes, né? Isso entra em choque com a liberdade, com a autonomia que o juiz deve ter, né? Então é um cabo de força, né, que eu acho que é inerente ao nosso modelo de civil law. Não é um mal em si mesmo, de modo algum, né? Acho que a posição dos juízes, identificada pela pesquisa, é até muito assim compreensível, e eu diria para você que nos anos 90 isso era mais forte, porque havia uma resistência muito grande à ideia de súmula vinculante, à ideia de mecanismos de racionalização a partir do vértice, né? Isso era tratado como uma forma de retirar, era como se dizia na época, era um garrote, né? Era uma maneira de você estabelecer um controle sobre a autonomia decisória do magistrado, né?
Perfeito, nós conversamos com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o perfil dos juízes brasileiros, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu pensei numa música que, na verdade, é um poema do Drummond, chamado E Agora José, que foi musicada pelo Paulo Diniz.
E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula de jejum, sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio agora. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para mim.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.